Programa Humanidades.
Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Humanidades. Esse programa é uma construção da área de Humanidades, né, dos cursos de graduação de Humanidades, curso de Serviço Social, Educador Social e Gestão das Organizações do Terceiro Setor. Hoje, temos um debate especial aqui, junto com a nossa convidada, a professora Mariana Richter Santos, e eu, professor Marcos, vamos estabelecer um diálogo sobre a docência na pandemia. Vamos trazer alguns desafios aqui, algumas considerações e também algumas experiências que vivenciamos na docência, né, nesse período de pandemia, mas também antes, e algumas expectativas aí para o futuro também. Então, professora Mariana, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, professor Marcos, boa tarde a todos que nos ouvem aí na Rádio Ninter, nesse programa Humanidades, que é um programa tão importante quando a gente pensa aí, não só para a Uninter, como para os cursos que envolvem a área de Humanidades. Quando a gente pensou, né, acho que primeiramente aí agradecer o convite do professor Marcos e da equipe da rádio também, quando a gente pensou nessa temática e pensou nessa reflexão, várias coisas, né, surgiram para que a gente pudesse refletir sobre a docência na pandemia, né? Quando a gente fala em ser docente, no próprio fazer, na atividade docente, ela já é uma atividade repleta de desafios, mas quando a gente pensa na docência em tempos de pandemia, a gente vê esses desafios ampliados, multiplicados, até porque essa situação nos trouxe para uma realidade a qual nós, pelo menos nós contemporâneos aqui, não estávamos acostumados, não tínhamos vivenciado. Então, isso é bem importante da gente localizar. Então, quando a gente fala de docência em tempos de pandemia, a gente fala nesse tema não numa perspectiva ou numa lógica de falar mais do mesmo, mas sim de ressignificar esse tema, de ressignificar o que é esse mesmo quando a gente pensa em pandemia. Pois, se a gente for pensar na docência em um período de pandemia, é em si, a própria perspectiva da docência na pandemia, ela é em si algo novo, é algo desafiador, até porque nós que somos contemporâneos podemos ter a experiência já da docência, do ser professor ou do ser educador, mas a experiência de ser professor, de ser educador, de ser docente, num período de pandemia, isso faz com que nós ressignifiquemos o nosso trabalho, que a gente lance um novo olhar para esse nosso perfil docente e para as nossas atividades docentes também. E aqui eu trago uma primeira reflexão que acho que é importante para a gente conversar, para a gente dialogar sobre isso também, é entender que esse momento da pandemia é um momento que é repleto de sentimentos mais variados. Se a gente for pensar, é um momento que é repleto de medos, é um momento que é repleto de desafios, de angústias, de silêncios, a gente pode dizer de falta de ar, né? Quando a gente vai vincular aí com a questão do novo coronavírus, de incertezas, de sentimentos que oprimem pela nossa falta de resposta, pela falta de segurança e, às vezes, falta de empatia e falta de conexão. Quando a gente pensa em falar sobre o ser docente, sobre a docência, a gente fala em estabelecer conexões, a gente fala em reconhecer o outro, em reconhecer esse outro que é o estudante, o outro que é um sujeito de aprendizagem. Assim como nós, enquanto professores, temos as nossas dificuldades, desafios, limitações e aprendizados que também só se constroem de forma coletiva no momento da pandemia, os estudantes também. Então, fazer essa troca, essa conexão e esse diálogo é bem importante para a gente reconhecer quais são os desafios que têm sido tecidos e construídos nesse momento de pandemia. Acho que é bem importante a gente localizar isso e pensar nessa questão. Uma outra provocação, uma outra reflexão que é importante a gente trazer e a gente pensar também é o fato do ser humano, né? Quando a gente se reconhece nessa perspectiva aí de ser humano, de humanidade, de repente isso nos rememora, isso nos relembra as nossas bases, aquelas bases ancestrais, aquelas bases que nos fazem lembrar que nós não somos parte da natureza, mas que nós fazemos, mas que nós somos a natureza, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque somos natureza. Isso faz também com que nos relembremos que nós somos iguais. Mesmo que a gente tenha alguns disparates, se assim possamos dizer, classistas, de uma sociedade que se constrói, se perpetua de uma perspectiva patriarcal, homofóbica, racista, sexista, mas nós não deixamos de ser iguais no quando esse igual nos torna humanos, quando a gente tem como referência essa humanidade. Isso nos lembra a nossa ancestralidade, isso nos lembra a nossa essência também. E isso nos lembra principalmente que a gente só consegue realizar, construir, tecer caminhadas, construções, redes potentes, se nós formos colaborativos, se nós tecermos os nossos fios, né, por assim dizer, de forma coletiva. E aí, falando sobre isso, vocês podem perguntar, mas o que que é isso, né? Qual a relação disso com a docência e com a docência em tempos de pandemia? De todas as formas a gente consegue perceber e de todos os jeitos. Claro que é importante a gente localizar aqui e rememorar que o nosso lugar de fala é o ensino superior. A gente está falando da perspectiva aí de um professor, de um educador, de um docente que está no ensino superior. Mas quando a gente pensa, seja guardadas aí na perspectiva aí das particularidades, peculiaridades de outros lugares de fala, de outros professores, de outros educadores também, podemos pensar nessas nossas construções coletivas em todos os níveis de ensino, em todos os cursos, em todas as áreas do saber. Então, acho que esse é um primeiro momento, uma primeira aproximação para a gente relembrar, não só dessa nossa ancestralidade, disso que a gente faz com que a gente rememore o ser humano, a humanidade que existe em nós, mas o quanto isso também se encaixa e se coloca numa perspectiva do professor, do educador, dessa questão docente em sala de aula, né, nos espaços coletivos que a gente tem também. Professor Marcos, não sei se você quer contribuir com alguma coisa nessa perspectiva?
Eu quero só dizer que eu estou encantado com suas palavras, acho que tudo faz muito sentido daquilo que nós atuamos, né, como docentes, mas mais do que isso, nós somos pessoas, né? Então, se pensarmos na pandemia, que é o nosso debate aqui, todos fomos afetados de alguma forma, alguns mais e outros menos, mas todos fomos afetados, e isso comparece dentro dos espaços, né? Ou seja, na sala de aula virtual, no presencial, onde você está nos espaços educativos, a reprodução das nossas vivências, né? Eu sempre gosto de dizer assim, como já fui assistente social de escola, dizendo que a escola não é uma bolha, né? Mas as relações que se estabelecem na família, no território, nas vivências daquelas pessoas que chegam na escola ou aqui no nível superior na faculdade, isso se reflete no espaço educacional também. As suas histórias, elas vêm junto, elas não deixam para fora. Eu vou começar a aula aqui, vou esquecer da minha história e vou começar a nossa aula. Não existe isso, né? Nós somos inteiros. Sim. E reconhecer isso e também se reconhecer como pessoa, né? O docente também tem suas fragilidades, também afetado pela pandemia, né? Com suas dores e alegrias e vivências, precisamos aí de forma coletiva, eu acho que essa palavra é a mais importante do nosso diálogo de hoje, pensar nas construções coletivas. Então, acho que é esse ponto importante de lembrar que todos somos afetados ainda, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Há um tempo de muita incerteza, que gera muito medo, preocupação, né? Se pensarmos aí de forma geral, todo mundo teve perdas, né, seja financeira ou pessoas mesmo, né, afetivas, tudo Sim. isso se reflete na nossa realidade. E diante dessa realidade, nós precisamos continuar os nossos processos aí, por exemplo, os alunos precisam continuar seus estudos, né, continuar suas atividades. Como a gente faz isso e como trabalha isso, né, diante da pandemia, para que não viremos um robô, né, mas uhum. reconheçamos aqui a integralidade do outro, né, reconhecer o outro como sujeito também, então é mais nesse sentido.
Gostei muito da tua palavra, professor Marcos, a integralidade. Até em alguns lidos, estudos que a gente faz aí da questão da educação, vem muito uma perspectiva de educação integral, que é justamente essa perspectiva de olhar o ser humano e, né, e a própria educação como um todo, né? E você fez uma fala que é muito importante e é algo que eu acho importante a gente reforçar também, que é quando a gente pensa que a pandemia ela nos aproxima da nossa humanidade e nos aproxima também em rememorar aí a nossa essência, isso faz com que a gente entenda que a gente vive em comunidade, que a gente se reconhece nessa comunidade, que a gente se reconhece no território, e quando a reflexão ela é feita de forma conjunta, de forma coletiva e de forma colaborativa, eu entendo que esse é o caminho. Não é um caminho fácil, se alguém pergunta, né? Professora Mariana, professor Marcos, é um caminho fácil fazer todas as construções de forma coletiva ou colaborativa? De forma alguma, porque nós temos vários sujeitos envolvidos, sujeitos de aprendizagem, gosto de dizer aqui, até na minha fala um pouquinho mais para baixo, vai ter uma referência até ao José Pacheco, que diz que os alunos, os estudantes, não são em nenhum momento e não podem ser vistos como objetos de aprendizagem, onde eu testo uma metodologia, por exemplo, mas sim sujeitos de aprendizagem. E ele até tem uma fala que é muito interessante, que ele fala assim, quando perguntam para ele, por exemplo, sobre o que, que você vai falar? Não sei, mas como você não sabe? Eu ainda não recebi nenhuma pergunta, né? Então eu preciso saber o que os alunos querem saber, eu preciso ser perguntado para que aí eu tenha a resposta. E aí, como ele mesmo diz, que o pensamento floresce. Então isso é muito bacana, construção coletiva, construção colaborativa não é algo simples, não é algo que é fácil, até porque nós nos desvinculamos dessa nossa ancestralidade, mas é algo possível e é algo que nós, enquanto coletivo, como seres sociais, sabemos fazer. Né? Então é importante a gente retomar isso. E a gente não tem como pensar, na minha compreensão, em uma nova forma, uma outra forma de sociabilidade, distribuindo, compartilhando decisões, poder, se a gente não reconhecer que dentro do espaço da educação, a gente tem uma potência desse criar coletivo. Né? Então a gente precisa saber que a educação é sim, e aqui a gente está falando de educação, pode ser educação formal, educação não formal, mas como um espaço privilegiado dessas construções, né? Essas construções que sejam aí em comunidade, construções coletivas, colaborativas também. Quando pensamos em alguns desses desafios da docência nos tempos de pandemia, a gente pode pensar, por exemplo, agora nos novos formatos das aulas, né? Durante a pandemia, a gente tem aí o ensino remoto, as aulas acontecendo por meio de tecnologias, por meio de aplicativos, e aí a gente vai ver qual é o melhor aplicativo, qual funciona melhor, qual é mais leve, mais funcional, que os alunos, os professores entendem de uma forma melhor. Isso é importante, claro que é. Mas antes disso, o que eu entendo que é fundamental é o sujeito de aprendizagem. Eu acho que eu volto na tua fala, professor Marcos, que divide aí, nesse caso agora, na pandemia, divide a tela com a gente, né? Que divide contigo, comigo e com todos os outros professores espalhados aí pelo Brasil também. Às vezes, nós nos sentimos incomodados enquanto professores, educadores, né, docentes, quando a gente tem uma aula no ensino remoto com as câmeras desligadas. Às vezes não todos, às vezes apenas alguns, alguns aparecem mais, outros aparecem menos. É possível a gente sentir esse incômodo? Claro que sim. Nós somos professores, somos seres humanos e também temos a necessidade desse olho no olho, dessa acolhida. Mas isso também me rememora e me remete quando a gente estava em sala de aula no presencial, quando a gente tem aquele aluno que também está desatento, que está mexendo no celular, que está conversando. Incomoda? Incomoda, claro que sim. Mas é importante a gente entender o que tem por detrás, ou o que tem antes desse, ou dessa desatenção, ou dessa câmera fechada. Né? E aí uma das coisas, e aí eu até digo assim, o professor às vezes fica incomodado com a câmera fechada, sim, nós somos seres humanos, e assim como nós precisamos dar acolhida para os estudantes, sentirmos acolhidos também é importante. Eu até falava para o professor Marcos, tem um exemplo, eu normalmente entro, né, a gente vai dar aula e eu pergunto para os alunos, e aí, gente, como é que vocês estão? Estão bem de saúde? Até eu perguntar, estão bem hoje, ele ganhou um significado muito mais profundo, né, por conta da pandemia, seus familiares, seus entes próximos, né, de afeto, sua rede aí de afeto, estão todos bem? Estão. Mas quando você ouve, como eu ouvi de alguns alunos, e você, professora, você sempre pergunta para a gente se a gente está bem, mas e você? Você está bem? É aí que a gente consegue tecer os vínculos, né? Consegue tecer os vínculos afetivos, essas construções coletivas também. Então, a gente reconhecer e ressignificar esse momento é importante para nós, enquanto vamos pensar aqui comunidade acadêmica, se a gente for pensar, né? Mas, antes disso, uma comunidade que é construída de sujeitos de aprendizagem. Então, acho que isso é fundamental da gente pensar também. Uma outra coisa que me faz pensar nessa questão de câmeras fechadas, por exemplo, que às vezes a gente vê alguns relatos, né? Muitas vezes o aluno não abre a câmera, não só porque não quer, como já conversei em alguns momentos com alunos, mas porque não pode, porque é o espaço privado dele, né? A pandemia ela acabou invadindo as nossas casas também. É o momento desse aluno, né? É o momento que é o único momento assim, de mais privacidade que ele tenha. Outros não, outros se sentem mais confortáveis com essa construção também. Então, a gente reconhecer essas diferenças. O que importa, afinal, se a gente for pensar na docência, é saber que a docência, esse ser professor, educador, ela é e sempre será repleta de desafios. A pandemia nos traz reflexões sobre essa forma de viver em sociedade, sobre esse despertar de uma ancestralidade, uma conexão até com novas formas de convivência. Mas, além disso, é importante a gente pensar, quando a gente se depara, por exemplo, numa aula com as câmeras fechadas, aí eu faço a provocação para nós, né, Marcos, enquanto aí professores, docentes. O quanto a gente também está conseguindo despertar essas curiosidades, um espanto, uma criatividade do estudante, se as nossas provocações têm sido suficientes a ponto de motivá-los a participar. Claro, o meu lugar de fala é um lugar de fala do curso de serviço social aqui do Uninter, e que a gente tem como referência a construção de processos coletivos, democráticos, porque isso é se a gente for dizer, o ponto fulcral da nossa profissão, né? Se a gente for pegar lá nosso projeto ético-político, código de ética, a gente tem como referência uma sociedade democrática, a riqueza socialmente distribuída e a construção aí de processos democráticos. Mas como a gente faz essas construções coletivas, colaborativas, no nosso momento em aula, né? A gente não pode pensar nessas construções democráticas apenas pós-diploma ou com hora marcada. O espaço próprio da educação, seja ele formal, seja ele informal, ele também já nos diz, né, ele também já nos propicia essa construção do compartilhar, do saber coletivo, que isso é feito e construído diariamente, coletivamente, dá trabalho, sim, mas representa o grupo. E este talvez seja um caminho para que a gente aprenda a debater, mas antes a escutar. Então, acho que essas são algumas reflexões importantes também. Professor Marcos, quer trazer alguma contribuição também?
Só reafirmando, né? Quer dizer que eu concordo 100% com tudo que foi dito e reafirmar essa importância desse desafio que é a docência. A docência por si, né, já traz, carrega muitos desafios. Na pandemia, nós temos alguns desafios diferentes, que vai muito além de você saber operacionalizar a tecnologia, de você saber fazer, utilizar aplicativos e tudo mais, mas é como eu gero vínculo. Eu gosto dessa palavra vínculo porque ela transcende essa relação, né? Então, há uma relação construída de cumplicidade entre esses sujeitos, né? Aí tem o docente, tem os alunos, os acadêmicos, mas aí vamos reconhecer todo mundo como sujeitos em construção de conhecimento. Então, quando a gente fala de coletividade, ou construção coletiva, é superar esse limite, superar no sentido de ir além do limite, né? Do uso da tecnologia, mas conseguir acolher. Eu sempre penso que a alternativa na docência inicial, numa aula que começa, a gente precisa acolher os alunos. E quando você trazia, sabe, Maria, a lógica aqui de pensar que está tudo bem, tem um significado maior, né, muito mais profundo hoje, isso é um cuidado de reconhecer quem é aquele outro que está ali atrás da câmera, né? Quem é aquele outro que está nos assistindo? E somos todas pessoas que temos dificuldades e também juntos vamos construir. Então, o que é ensinar, né? O que é construção de conhecimento? Por vezes, né, eu sempre penso em criar estratégias assim com os alunos, com as alunas, com os estudantes, a gente vai sentindo com o passar das semanas como é que eles estão, as dificuldades, vai chegando perto das avaliações, eles vão apresentando mais ansiedade, mais preocupação, mais medos, e você precisa trabalhar isso em sala também. Então, iniciar antes de chegar e despejar muito conteúdo para esse aluno, conteúdo, eu digo, de forma formal, mas você pode trazer o conteúdo de outra forma, dialogando com ele, ou despertando aí a partir de uma música, a partir de um vídeo, de um poema, e a partir disso, trabalhar o que eles estão vivendo no momento. É sempre pensar na realidade do que eles estão passando, sentindo. A escuta, no serviço social, nós precisamos muito da escuta qualificada. Nós precisamos exercitar isso no espaço acadêmico, ouvir mais, até para entender: opa, essa metodologia não está funcionando muito bem com esse grupo. Talvez eu possa tentar outra coisa. Então, acho que é mais nesse sentido. Eu vi até que tem um comentário aqui do Roger, que ele está participando aqui e
Ah, legal.
traz um pouco dessa reflexão aqui. Diz assim: eu concordo, professora, completamente com a sua fala. Acredito que nossa metodologia para ensinar não deve ser algo mecânico. Devemos buscar meios para construir um vínculo com os alunos. Devemos motivar os alunos e também valorizar a presença desse aluno, mesmo de forma virtual, né? Então, acho que corresponde ao que nós estamos conversando aqui. Obrigado pela sua participação, acho que é bem significativa.
Perfeito, professor Marcos. Obrigada. Obrigada aí pela presença do Márcio, do Roger também, com a fala dele aí, com essa contribuição. Acho que é bem importante. E isso faz com que também a nossa fala aqui ela ganhe um outro sentido, um outro significado. Porque, para mim, eu entendo que a construção deve ser feita de forma coletiva, o professor Marcos está trazendo isso também. Mas se o Roger traz essa construção de que o aprendizado não pode ser de forma mecânica, então, a gente está construindo coletivamente. A gente está ressignificando a nossa fala o tempo inteiro, e isso é fundamental. E aí você trouxe uma fala que é muito importante, tanto você, professor Marcos, quanto o Roger, que devemos buscar, o Roger coloca ali, meios para construir um vínculo com os alunos. O professor Marcos fala da questão de usar diferentes estratégias quando você percebe que cada turma, né? Cada grupo de alunos tem a sua perspectiva. Mas o próprio José Pacheco, que é um educador ali da Escola da Ponte, de Portugal, ele tem uma fala muito importante. Ele diz que sem vínculo nós não ensinamos e nós não aprendemos. E se a gente for pensar também, trazer um pouquinho do que Paulo Freire fala para nós, ele diz que ninguém ensina nada a ninguém, que nós aprendemos uns com os outros e que somos mediatizados pelo mundo. Então, exatamente isso que você também trazia, né, professor Marcos, de que pessoa é aquela que está por trás da câmera? Que aluno é aquele? Que momento é esse da minha disciplina também, né? Se a gente for pensar, é o início, é o final, é próximo das avaliações, é a entrega de algum, né, projeto, algum documento importante. Que situações eu tenho, né, com aqueles alunos? Também se abrem, também trazem coisas importantes para a gente refletir. Isso também cria, gera vínculo e cria esse processo de aprendizado, de conhecimento, que seja aí significativo. Acho que isso é bem importante da gente trazer, né? Eu gosto muito de alguns leads que eu tenho feito, como eu comentei do José Pacheco, que ele fala que nós educadores não façamos as perguntas, né? Que esperemos as perguntas, pois é delas que o pensamento floresce. Então, não é simplesmente aquela velha, né, escola, se a gente for pensar numa perspectiva de transmissão de conhecimento, né, sem uma participação ativa, sem uma construção coletiva, mas é ouvir, né, o que, que você vai falar? Não sei, eu ainda não conheço as perguntas, né, é a partir das perguntas que a gente vai construir esse novo. E li certa vez também que para que a gente seja professor, para que a gente seja educador, basta a gente ser gente e entender que a gente aprende uns com os outros. Eu tenho certeza que o Márcio, que o Roger, que estão aqui, tem muito a ensinar a mim, o professor Marcos também. Eu posso dialogar com o professor Marcos, ele comigo, as pessoas aqui da rádio que estão por trás, que estão fazendo com que esse programa aconteça. Então, todos nós conseguimos e temos muito que aprender um com os outros. E é dentro dessa perspectiva de educação que a gente entende também. E quando a gente pensa em ensinar e aprender da melhor forma, a gente parte de uma estrutura humana que se organiza, se referencia pelo diálogo. E aí eu paro e penso que há uma grande diferença entre o que eu quero ensinar enquanto professor e o que eu, e se eu quero aprender a melhor forma que os meus alunos conseguem aprender o que eu quero ensinar. Porque eu só querer ensinar é uma coisa. Agora, eu tenho algo para ensinar, mas como os meus alunos vão aprender e vão, inclusive, me ensinar também nesse processo de troca mútua? Então, acho que essa é a grande perspectiva, né? Eu tenho até, aqui a gente está fazendo algumas construções conjuntas, tenho até algumas experiências que são muito bacanas de disciplinas que eu já lecionei ou disciplinas que eu estou lecionando também, que a gente sempre tenta fazer essa construção coletiva, né? Então, por exemplo, tenho uma experiência de quando eu estava dando uma determinada disciplina, em um determinado assunto específico, nós decidimos, enquanto grupo, fazer uma apostila coletiva que foi feita aí a várias mãos, porque eu não lembro mais o número de alunos da disciplina. E, ao final, todos assinaram essa apostila e todos compartilharam. Né? Então, isso foi uma construção coletiva desde o início, o debate, a construção e a disponibilização desse material. Então, a gente tem várias experiências que são significativas nesse processo. Mas eu quero ver que tem mais comentários, o professor Marcos, se quiser dar uma olhadinha ali, ao invés de eu só falar da experiência, acho que a gente constrói de uma forma mais rica ouvindo o pessoal que está aqui.
Isso, então quero dar boas-vindas aí, que está participando também, além do Márcio, do Roger, a Dalva também, e o Márcio também, ele reafirma, dizendo que essa proximidade que a Uninter tem com os alunos, através de seus educadores, fará grande diferença na carreira dos formandos, é um sistema excelente, então ele trazendo esse feedback, né, da importância dessa troca. E o Roger também, ele continua dizendo assim, olha, exato, professor, a linha do aprendizado não é apenas ensinar e aprender, é uma via de duas mãos, onde ambos ensinam e ambos aprendemos, né? Ensinamos e aprendemos. Então, acho que Paulo Freire foca nessa ideia, né? Então, e a Dalva também traz essa, né? Que a educação, a construção do conhecimento é uma troca, né? É uma troca. Então, acho que é bem, bem pertinente essas participações dos nossos colegas que estão assistindo aqui. Professora Mariana, a gente tem mais uns minutinhos só. para a gente fechar o nosso programa, que é rapidinho, né? Então, fique à vontade para trazer mais algumas considerações.
Tá bom, queria agradecer muito aí a partilha que os colegas trouxeram, Márcio, Roger, a Dalva também. Eu acho que é assim que a gente faz, né? Uma construção que seja conjunta mesmo. E, Márcio, vou te dizer uma coisa, a gente agradece aí pela tua referência dessa questão até da Uninter se aproximar dos, os educadores e os alunos, que isso faz grande e pode fazer grande diferença na carreira daí dos alunos, certamente, mas acho que para além disso, é importante que a gente pense que essa troca, esse diálogo coletivo, essa construção coletiva, ela vai impactar na nossa vida e na nossa forma de ser em sociedade. E vai impactar claramente na nossa carreira, nos nossos espaços socioocupacionais que a gente possa, né, ocupar no mercado de trabalho, mas principalmente quando vocês estiverem aí fazendo atendimento, seja uma família, seja numa reunião de equipe com gestores, com parceiros, com colegas até de outras áreas, ou numa reunião com comunidade, a gente precisa saber que essa construção coletiva, ela tem um espaço privilegiado na educação, seja ela formal ou não formal, mas ela também, ela pode e deve se espraiar para esses outros espaços, que às vezes não são formais, às vezes sim, são empresas, são instituições públicas, privadas, e às vezes não, são movimentos sociais, são comunidades, aonde a gente ocupe espaços de trabalho também e a gente dialogue sobre essas formas de compartilhar, sobre essas formas de escutar. Eu fecho aqui, né, infelizmente o nosso tempo está terminando, lembrando do Rubem Alves, que ele fala num poema dele, que a gente ouve muito falar de cursos de oratória, mas que ele acredita que a gente precisa fazer cursos de escutatória. Né, porque a escuta é algo fundamental. Queria agradecer muito pela oportunidade, me colocar à disposição, deixar um grande abraço para todos vocês, ao meu colega Marcos aqui também, e até a próxima.
Obrigado, pessoal, pela participação, obrigado à equipe da rádio pelo suporte, e nos encontramos numa próxima edição aí do programa Humanidades. Um abraço para todo mundo.
Programa Humanidades.